Agora, também tem um outro elemento, que é justamente a questão do crime organizado. A questão, o fato de que sim, esse tema pelo menos foi colocado naqueles papéis que foram deixados ali na mesa de Donald Trump. A questão é saber o que será feito justamente desse tema. Se a reunião acabou ali, se não há nenhum tipo de consequência, o Itamaraty, o Palácio do Planalto vão absolutamente ignorar. Agora, se em algum momento houver uma, obviamente, uma tradução disso numa declaração dos grupos de narcotráfico no Brasil como grupos terroristas, aí sim o governo brasileiro vai considerar como uma ingerência à soberania nacional. Um elemento que ficou muito claro também nessa reunião é a história da embaixada, né? Não sei se eu posso continuar, Joana. Ou...
Sim, sim.
Jamil, você sempre pode continuar, Jamil.
Obrigado, Felipe, obrigado. Olha, a questão da embaixada, ontem o que aconteceu, né? Entre as polêmicas dessa viagem, Paulo Figueiredo dizendo que tinha feito uma solicitação para a embaixada do Brasil em Washington para que a coletiva de imprensa fosse na embaixada. Aí, vamos com calma, porque existem várias camadas dessa história. Em primeiro lugar, política externa é do executivo. A embaixada, qualquer embaixada do Brasil no exterior, é um escritório avançado do executivo, não do Senado, não do STF, de ninguém mais, é do executivo. É praxe permitir que outras pessoas utilizem? Sim, desde que haja, em primeiro lugar, um pedido do Senado, não do deputado, do senador que chega lá e fala, ó, posso usar aqui as dependências para fazer o que eu quiser? Não, não é assim que funciona. Você, esse pedido precisa partir do Senado e não de um indivíduo. Ponto número um. Ponto número dois, precisa ser uma visita oficial. Ela foi uma visita oficial ou ela foi uma visita de um candidato? Se ela foi uma visita de um candidato, como parece ser o caso, não, não cabe esse lugar na embaixada do Brasil. Senão você imagine a dimensão que isso poderia ter com qualquer um, em qualquer circunstância, pedindo as embaixadas do Brasil pelo mundo para fazer os seus próprios eventos. Só para completar, só para a gente lembrar aqui, a Embaixada do Brasil, sem dúvida nenhuma, considerou, pelo menos recebeu esse pedido. Agora, é aquela aula que está faltando, eu acho, que na nossa geração, vergonha na cara, né? Quem faz um pedido desse sabendo que, obviamente, não poderia ser atendido? É alguém que, obviamente, não tem nenhum tipo de problema em, vamos dizer assim, violar qualquer tipo de fronteira da normalidade.
É o famoso, o não a gente já tem. Jamil, um grande abraço para você, adorei essa definição do Jamil. 1h40 foi a experiência, foi o pacote turístico completo. Jamil, você volta amanhã ou a qualquer momento, é só chamar a gente, um abraço para você.
Um abraço, Felipe, beijo, Joana, e beijo, Dani.
E a Dani continua com a gente já volta. Não sai daí. Não sai daí. Pois não.
Sabe que corre o risco de não haver Copa do Mundo, mas isso eu vou deixar pra Dani explicar.
Boa. Segura aí. Calma. Não sai daí. Fica aí. 8h42, a gente já volta.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de 119.990. Bônus de até 28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9h. Quem escuta, sabe. TMC.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Volks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Céu encoberto ainda aqui no Pilarzinho, onde ficam os estúdios da TMC. Isso se repete também em outros pontos da capital e da região metropolitana. Mas o sol já começou a aparecer por aí? Já, pelo menos é essa a expectativa. Os meteorologistas preveem essa grande possibilidade de termos um dia ensolarado, mas por enquanto nada aqui nos pontos mais altos da capital. O nosso WhatsApp é o 995661003, 995661003. Faço questão de te convidar para mandar tua mensagem para cá e contar como é que tá o tempo por aí. Afinal de contas, muita gente está esperando esse sol com ansiedade, né? Depois de dias e mais dias sem sol. Ontem, até o sol tentou aparecer em alguns momentos durante a tarde. Tava bem estranho ontem. Fala a verdade, ontem tava com uma cara de Curitiba absurdo, gente. Tinha horas que dava uma garoa bem fina, aí o sol aparecia, vento, fazia frio novamente e por aí vai. Nesse momento, 16 graus, a máxima prevista para hoje, 20. É isso mesmo, 20 graus é a máxima prevista para hoje, temperatura máxima que deve ser alcançada durante a tarde. Já a partir do meio-dia, nós devemos bater 20 graus nos termômetros e devemos ter a presença do sol com maior destaque, com mais evidência durante a tarde. Amanhã deve ser um dia muito parecido com o de hoje. Muito frio durante a manhã, frio durante a noite e durante a tarde, uma temperatura mais amena. A mínima prevista para amanhã é de apenas 10 graus e máxima de 20, sem possibilidade de chuva.
E vamos de informação do trânsito para você, motorista que leva a TMC de carona. Acompanha nossa programação por aí. Vamos juntos. Vamos agora até São José dos Pinhais. BR-277 nesse momento com trânsito carregado, bem pertinho da Academia Policial Militar do 4P, mas é no outro sentido. Aliás, desculpe, não, é no sentido ali. A gente está bem pertinho da Academia do 4P. Um acidente de trânsito sentido 277, sentido, na verdade, praça de pedágio, né? Sentido litoral, para ficar mais claro. Portanto, a gente está falando de um trecho em obras e também com um acidente bem pertinho da chegada do entroncamento com o contorno leste. Portanto, BR-277, próximo da Academia Policial Militar do Guatupê, acidente de trânsito. Nós não temos detalhes, informações detalhadas desta ocorrência, mas sim, já complicam e muito a vida do motorista que pega nesse momento a 277, sentido São José dos Pinhais, sentido Praça de Pedágio, sentido litoral, perto do entroncamento com o contorno leste. Se puder, motorista, busque caminhos alternativos para evitar dor de cabeça e evitar que fique preso no trânsito ali na BR-277. A gente sai deste ponto, vamos agora trazer informações para o motorista que está pertinho do contorno sul. Nesse momento vai encontrar trânsito mais carregado na professor Algacir Munhoz Mader. Algacir Munhoz Mader, próximo do cruzamento com a Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Que é a marginal do contorno sul. Atenção, motorista.
Copa.
Um abraço a todos que acompanham a TMC. Eu sou Ivan Drago, comentarista da casa. É o seguinte, para mim, dois acontecimentos marcaram bastante em quatro Copas do Mundo que eu participei e cobri. O 7-1 que o Brasil sofreu, para mim, um dos maiores acontecimentos da história do esporte, e também a maior final de todos os tempos em Copas do Mundo, França e Argentina com o título dos hermanos.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8h50 agora. Ainda no reflexo do caso Master, o governo federal sinaliza que pode flexibilizar regras fiscais para permitir que o Distrito Federal acesse um empréstimo do FGC. Operação que envolve bilhões de reais para capitalizar e resgatar o Banco de Brasília. Assunto para o nosso colunista Guilherme Ravache, Tecnologia e Negócios. Oi, Ravache, bom dia.
Bom dia. Pois é, né? Banco, a gente vai ter o Banco de Brasília passando por uma espécie de resgate. Ele não quebrou propriamente, mas ele está descapitalizado. Ninguém quer emprestar dinheiro para o Banco de Brasília, porque tem muito risco. O Banco de Brasília comprou aí mais de 21 bilhões, né, de fundos do Banco Master. E esses fundos lá, boa parte deles podres, não tem algo de valor ali dentro, então gerou uma desconfiança no mercado. Essa desconfiança fez com que o banco ficasse sem liquidez. E aí, o que, que o governo está fazendo agora? Flexibilizando a regra para conseguir um empréstimo que vai buscar dinheiro junto ao FGC, mas também com bancos, né? Bancos públicos e privados sendo fiadores, né? Dando a fiança para que o governo do Distrito Federal receba o dinheiro e aí possa salvar o Banco de Brasília. Quanto dinheiro a gente está falando? Tem estimativa aí que fala mais de 5 bilhões de reais, que não é, enfim, uma quantia considerável. E aí tem um ponto interessante que vai ser as verbas que o governo distrital recebe do Fundo de Participação dos Estados, FPE, e dos municípios, FPM, vão ser usadas como contra-garantia. Então, o que está se falando? No final do dia, vai ter banco privado, banco público, sendo fiador, e aí depois desses bancos ainda tem mais uma garantia que vai ser essa verba que recebe de município e estado. E aí fica a pergunta, né? Tem banco garantindo, a União não entrou nessa garantia, uhum, que era o ponto central, né? Não ter a União como... União é o governo, né? Federal como garantidor. Mas será que a gente também não abre espaço para que outras instituições corram riscos excessivos, para que outros governos corram riscos excessivos? Porque no final do dia, a gente sempre flexibiliza a regra, a gente sempre dá aquela pedalada para fazer caber a conta. Porque se o governo municipal, ou melhor dizendo, se o governo federal mandar a verba e o governo municipal recebe, paga, conta pública com aquilo, se der um enrosco maior no Banco de Brasília e essas garantias tiverem que ser executadas, quem que vai perder? O cidadão morador lá de Brasília, uhum, que de novo talvez passe por mais um processo do governo buscando dinheiro em algum lugar para pagar aquela conta, porque não vai ter o dinheiro para pagar a conta que ele originalmente era pensado. Então, a minha crítica aqui é sempre a pedalada que a gente dá para flexibilizar o jeitinho para fazer caber na conta. E tudo isso aumenta o risco do país, uhum, aumenta a chance de a gente ter uma situação difícil, né? Difícil que de novo, dívida pública aumentando, juro alto, porque a gente não consegue confiar nas instituições.
Valeu, Ravache. Sobre esse mesmo assunto, Ravache está falando então sobre a possibilidade de salvação do BRB. Vamos falar do que levou o BRB ao ponto onde ele está aqui com a nossa Dani Lima, porque ainda estamos a ponto de entender o que foi feito, como foi feito e novas conversas que foram obtidas pela Polícia Federal entre Daniel Vorkário, ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, mostram os detalhes das negociações entre eles. Dani, que conversas, hein, comprometedoras?
Ô, Joana, já não tinha muito espaço para interpretação diversa da que está sendo feita, né? Até assim, essas dão uma ideia de como próxima, né? Ah, estamos unindo nossas vidas, né? Foi um dos diálogos obtido aí pela TV Globo, mas assim, já tinha o Daniel Vorkário mandando a corretora de imóveis que trabalhava para ele, Daniel Vorkário, levar de novo o presidente do BRB, então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para visitar um imóvel que ele não tinha conseguido visitar, e ele diz para a funcionária: preciso mantê-lo feliz. Por quê? Porque o cara estava simplesmente viabilizando, com base numa documentação que nem eu nem você conseguiríamos pedir crédito pro idiota da esquina, um aporte, né, de bilionário, de pelo menos, já tinha liberado 12 bilhões pro Master e estava querendo comprar o banco, entendeu? Para poder salvar a operação que foi feita até ali. Então, não tinha muito espaço para uma interpretação diversa, tanto que o ex-presidente do BRB está negociando um acordo de delação premiada, está inclusive negociando um acordo de delação premiada que preocupa bastante a elite política de Brasília, que aliás está em franco embate, né? Você tem o ex-governador Ibaneis Rocha, que era um mandatário durante toda essa negociação sui generis, essa negociação esquisita que foi feita, que não para de pé, com indícios de crime. E por que que eu posso falar, e eu tô sendo assim excessivamente cuidadosa por respeito à nossa responsabilidade jurídica? Porque se você tem o ex-presidente do banco negociando um acordo de delação, ele tem de assumir crime para poder negociar a delação premiada. O delator sempre é um criminoso confesso. Ele confessa para poder entregar gente que está acima ou detalhar a cadeia de eventos auxiliando o trabalho da polícia. Duas perguntas que pairam aqui agora. Vai precisar a polícia da delação de Paulo Henrique Costa até aqui, quando se vê a disposição de Daniel Vorkário de colaborar com as investigações? A polícia olhou e falou: seu celular me conta mais do que isso. É preciso ver se Paulo Henrique Costa vai ter condições de contar mais do que os celulares dele e de Daniel Vorkário já revelaram para a polícia. O que ele tem para entregar, sendo ele o presidente do banco à época das negociações, só a estrutura política que estava acima dele. Vai precisar elucidar, para além de dúvida razoável e com indício ou pelo menos indicação de caminho de prova, né, se houve pressão política para que ele fizesse a negociação que fez convocar. Pressão política para além dos 148 milhões de reais em imóveis que, segundo decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, ele negociou em propina com Daniel Vorkário para poder fazer andar o negócio bilionário do BRB com o Master, às custas, infelizmente, dos cofres do Distrito Federal.
Tá certo, Dani, volto daqui a pouco com outras informações. A gente vira de página agora às 8h57 e vai para São Paulo para falar sobre uma investigação da polícia sobre a morte de uma mulher depois de um procedimento estético. Luísa Mottoni vai contar pra gente essa história. Bom dia.
Bom dia novamente, Felipe, Joana e a todos que estão com a gente aqui no 360. Pois é, a vítima é a maquiadora Roseli Romeiro Vieira, de 48 anos. Ela acabou morrendo depois de passar por um procedimento de preenchimento na região dos glúteos e também na parte posterior da coxa, utilizando aí o polimetilmetacrilato, conhecido popularmente como PMMA. Esse caso aconteceu em uma clínica de estética localizada no Brooklyn, na zona sul de São Paulo, ontem, e agora, como você falou, a Polícia Civil está investigando. Ela deixou o município de Jardim, no Mato Grosso do Sul, para realizar esse procedimento estético aqui na capital paulista com a médica Tabita Marcolino, que ela teria conhecido aí por uma rede social. Segundo o boletim de ocorrência ao qual a TMC teve acesso, ela passou por esse procedimento na manhã da última segunda-feira e cerca de 24 horas depois, ela começou a se sentir mal no hotel onde ela estava hospedada com a filha, entrou em contato com a médica que pediu que ela retornasse ao consultório, mas já no caminho para esse edifício, no carro de aplicativo, ela desmaiou e aí ela acabou, infelizmente, tendo uma parada cardiorrespiratória na recepção do prédio, mesmo tendo sido ali reanimada, né, pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também pela própria médica, mas acabou não resistindo. A filha dela disse em depoimento na delegacia que a mãe apresentou exames que não mostravam problemas de saúde, que ela já tinha passado por um procedimento com a mesma médica cerca de 3 dias antes, um lifting facial, e que tinha um outro procedimento, um outro preenchimento agendado para os próximos dias, que seria dessa vez na região anterior da coxa, ali na região do quadríceps. A médica Tabita disse em depoimento que não possui residência em dermatologia, mas que realiza esse tipo de procedimento há cerca de 6 anos. Ela trabalha em Goiânia, mas aqui em São Paulo há cerca de 3 anos e que alugou ali o espaço pela primeira vez para realizar esse tipo de procedimento e também disse que utilizou cerca de 300 ml do produto na Roseli. A polícia então está investigando esse caso, mas não foi a única morte, né, por intervenção estética que aconteceu aqui no Brasil. Ontem também teve um caso similar em Minas Gerais, onde a jovem Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, também acabou morrendo por conta de uma parada cardiorrespiratória durante um procedimento de lipoaspiração e enxertia glútea realizada em um hospital na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A polícia de Minas Gerais também investigando esse caso. Em relação ao PMMA, é importante deixar aqui o alerta, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autoriza o uso dele, mas normalmente para procedimentos reparadores, não para fins estéticos, como ele é comumente utilizado, até porque para esse fim normalmente se usam quantidades muito grandes, né? E aí podem acontecer alguns imprevistos pelo meio do caminho. Mais um caso triste e a gente vai seguir acompanhando.
Sem dúvida, de São Paulo, a gente traz as informações com a Luísa Mutoni. A gente vai para um rápido intervalo, volto daqui a pouco com mais uma hora do nosso 360.
TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, TMC.
TMC da hora.
Bora conhecer o adversário do Brasil no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026? Vamos falar da Escócia. O país do Reino Unido está na Copa depois de uma boa campanha nas eliminatórias europeias, se classificando em primeiro lugar em um grupo com Dinamarca, Grécia e Bielorrússia. Será a nona participação dos escoceses na Copa, que voltam a disputar o torneio depois de 28 anos. Muito por conta de uma boa geração de jogadores, como Robertson, lateral esquerdo histórico do Liverpool, e Scott McTominay, meio-campista do Napoli, que vive o auge da sua carreira, joga muita bola. O Brasil nunca perdeu para a Escócia na história. Foram 10 jogos, 2 empates e 8 vitórias brasileiras. Olho nesse jogo, essa será a última partida do Brasil na fase de grupos e tem de tudo para ser decisiva. Brasil e Escócia é dia 24 de junho, às 7 da noite.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Desenrola, desaperta, descomplica.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola.
Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360. Quem escuta sabe.
TMC.
São 9:03, terceira e última hora do nosso 360 aqui na TMC, nesta quarta, dia 27 de maio de 2026. Destaques do noticiário como esse aqui, ó. Comissão Especial da Câmara dos Deputados deve votar hoje parecer da PEC que reduz a jornada de trabalho no Brasil. O texto prevê diminuir gradualmente a jornada de 44 para 40 horas semanais e garantir 2 dias de descanso sem redução salarial.
As investigações sobre aplicações do Rio Previdência em fundos ligados ao Banco Master colocam aposentadorias e salários de servidores no Rio de Janeiro sob pressão. A exposição do fundo Fluminense chegou a quase 3 bilhões de reais.
Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizam hoje, nesta manhã, uma nova fase da operação que investiga fraudes em aposentadorias e pensões do INSS. Ouça só, são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em 3 estados, também no Distrito Federal. A investigação já atingiu ex-dirigentes do Instituto, empresários, políticos e também algumas associações.
Nos destaques internacionais, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que uma nova guerra com os Estados Unidos é improvável, mas ameaçou transformar o sul do país em um cemitério de agressores. Enquanto isso, Israel intensificou ataques no sul do Líbano. Pelo menos 31 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nas últimas horas. 9:04.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, no Rio de Janeiro, o Ministério Público defendeu na Justiça a falência da Refit, que é a segunda maior devedora de impostos do Estado. A refinaria é investigada na operação Sem Refino, que apura aportes e possíveis irregularidades envolvendo o ex-governador Cláudio Castro e o proprietário da empresa, Ricardo Magro. Da capital fluminense, quem tem as informações é a Beatriz Trindade, pois não.
Exatamente. No pedido, o órgão destaca os requisitos do processo de recuperação judicial e o aumento exponencial da dívida. Segundo o Ministério Público, a recuperação judicial da empresa não trouxe resultados e a situação financeira da refinaria piorou nos últimos anos. De acordo com o órgão, então, as dívidas fiscais aumentaram de cerca de 5 bilhões para mais de 25 bilhões em aproximadamente 10 anos. A refinaria é considerada uma das maiores devedoras do Estado e também do país atualmente. A manifestação destaca ainda que existem investigações e operações de órgãos de controle que indicam a existência de um modelo de atuação baseado em sonegação fiscal e fraude estruturada, com indícios de ocultação patrimonial. Para o Ministério Público, então, a recuperação judicial acaba sendo usada apenas para impedir cobranças sem que a empresa conseguisse se reorganizar financeiramente ou reduzir as dívidas. O Ministério Público também pediu para que os órgãos responsáveis pela cobrança de impostos do governo federal e nos estados do Rio, São Paulo e Paraná sejam chamados pela Justiça para informar a situação dos parcelamentos tributários da empresa e apresentar detalhes sobre as dívidas e possíveis irregularidades. Nessa semana, o governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, decidiu então desapropriar o terreno onde está instalada a Refit. A gente lembra que esse terreno fica localizado ali na Avenida Brasil, que é a principal via expressa do Rio. O dono da empresa, Ricardo Magro, está atualmente foragido da Justiça depois de ter um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês.
Tá certo, agora 9:06. Dani Lima tá conosco ainda e a gente vai falar sobre expectativas a respeito da votação do fim da escala 6x1. Está sumulada já a aprovação ou pode ter alguma novidade aos 44,5 do segundo tempo, hein, Dani?
A novidade veio ontem à noite, tarde da noite, né? Quando o PL, que era contra o fim da escala 6x1, decidiu defender a escala 4x3. Eu achei maravilhoso. Sabe por quê, gente? Porque, assim, fica muito evidente, tanto pro trabalhador quanto pro patrão, que tá sobrando compromisso com corte de rede social e polêmica de vazia e pouco compromisso, tanto com quem recebe quanto com quem paga salário no Brasil, né? Quer dizer, se a Fiesp desembarcou no Congresso Nacional para dizer que a escala 6x1 ia sobrecarregar os patrões, imagina o que vai acontecer com a 4x3. E eu quero dizer assim, como trabalhadora, eu sou o quê? Sou a favor, né? O chefão aí, João Camargo, é que a gente precisa ouvir. Agora sim, Daniela, está tendo essa discussão. Tá, a Noruega discute a 4x3. Eu, sinceramente, tô doida para morar na Noruega, mas assim... é compatível com a realidade brasileira. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, tá sobrando muito espaço para discurso vazio e pouco espaço para um debate ancorado em dados, números, discussão. Quem vinha sustentando até aqui que a escala 6 por 1 não se paga, o fim da escala 6 por 1 não se pagava, ou seja, que não dava para dar 2 dias de descanso pro trabalhador, e agora tá falando em trabalhar 4 e descansar 3. Sinceramente, né? Qual é o compromisso? Tanto com o debate fático, tanto com os números, com quem paga salário e com quem recebe. Fica meio evidente que não. De todo modo, por que é que passaram a defender a escala 4x3, né? Como disse ontem o líder Sóstenes Cavalcante. Vamos, se a gente tivesse, valia a pena até colocar aí para rodar. Porque é imparável. O fim da escala 6x1 ganhou as ruas no Brasil. O trabalhador entendeu. Vamos fazer uma regra de transição de 1 ano, que foi o que o Hugo Mota disse que foi o possível. Os patrões queriam 10. Defendidos por quem? Pela oposição, que agora fala na escala 4x3. Olha, o Brasil não é para amadores, mas o fato é, a ideia ganhou as ruas, e aí quando ganha as ruas em ano de eleição, então, amigos, é imparável. Acho que passa hoje o fim da escala 6x1.
Temos, hein? Aqui o áudio. Dani, você pediu e a gente se mexeu rapidamente, a nossa equipe conseguiu, tá na agulha. Por favor, Paco.
Nós tomamos a decisão de amanhã, na hora da votação em plenário, nós vamos apresentar destaque de preferência para votarmos a escala 4x3, porque nós somos a favor do trabalhador trabalhar menos, ficar em casa, descansar com a sua família, e não somos hipócritas e oportunistas como este governo. Já que querem ajudar o trabalhador, eu quero ver amanhã os petistas botando a sua digital, e nós vamos votar o fim da escala 6x1 para aprovar como destaque de preferência a jornada 4 dias trabalhados para o trabalhador descansar 3 dias.
Ô Dani, você não achou sincero? Ah, Dani, tenha dó, hein?
Eu
que
adorei,
má fé.
Eu adorei. Não somos hipócritas ou oportunistas. Desculpa, gente. Desculpa. Assim, eu tô com ele, entendeu? Eu sou a favor. Eu sou muito a favor. Mantendo o meu salarinho, ampliar mais um dia aí de descanso, eu tô super dentro, tô torcendo, é isso aí, vambora. É tudo para impor um desgaste político ao Partido dos Trabalhadores. Mas o que eu quero falar agora, falando sério? É o seguinte, né? Com esse tipo de atitude, falando sério agora, né? Até peço desculpas que às vezes o pessoal fica bravo. Deve ter um pessoal bravo aí no site, né, Joana? Mas não, falando sério
não
agora.
Não tô vendo,
gente,
mas no, vamos no só falar sério. Porque assim, é engraçado, né, Dani? Porque a gente acha patético, mas de fato, um assunto tão importante. E nós sabemos que é um assunto que tem dois lados, que precisam ser ouvidos os dois lados. Já é difícil conduzir. A discussão está sendo conduzida há semanas, que é importante para o nosso país. Daí vai lá e dá uma guinada e torna isso patético. Patético, não é, Dani?
Agora eu vou falar sério aqui, real oficial. Isso tem um impacto político, claro, né? De criar essa espuma, deixar as pessoas falando sobre o assunto. Vamos aqui satisfazer os haters, vamos entrar no chat para ver o que eles estão falando. Mas tem um efeito prático muito deletério para a confiabilidade e a credibilidade desses interlocutores junto aos tomadores de decisão no setor produtivo. Porque fica o descompromisso com uma agenda que de fato tenha ancoragem no Brasil real, ele fica muito evidente, né? É um vale-tudo na política em ano eleitoral que evidencia a falta de compromisso com ideias que parem de pé e mantenham a economia num giro que seja minimamente sustentável. Se não dava para pagar 5 dias de trabalho, segunda a sexta, e 2 dias de descanso, sábado e domingo, que dirá 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Então, assim, evidencia muito um descompromisso com a vida real e com um programa que, de fato, tenha uma rotação econômica que atenda trabalhadores e empresários num giro que seja ancorado na realidade. Tiro no pé, me parece.
Dani, e como nós temos esse compromisso aqui, na TMC, no TMC 360. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui, ter uma entrevista ao vivo, vamos ouvir Paulo Somuti, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, está ao vivo com a gente para repercutir os reflexos dessa proposta para o setor, conforme ela está andando. Agora começamos a ter um entendimento melhor do que vai acontecer. Paulo, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente.
Bom dia, Joana, Felipe e Dani.
Paulo, eu queria entender agora, com esse período de transição basicamente definido, ou melhor definido, de um ano, como é que fica para o setor essa perspectiva de mudança no horário de trabalho, na jornada semanal?
Bom, Joana, primeiro vamos tentar clarear um pouquinho para quem nos ouve o que nós estamos discutindo. Nós temos dois assuntos em questão. A redução da jornada de trabalhada de 44 para 40 horas semanais e a proibição de se trabalhar 6 dias por semana no Brasil, ou seja, o fim da escala 6x1. E tanto sob o ponto de vista de custos e impacto na sociedade, como também sob o ponto de vista da transição, nós estamos vendo uma tragédia sendo anunciada aí. E eu te diria, primeiro, vou comentar afirmando uma coisa, nenhum país do mundo até hoje terminou com a escala 6x1 em lei. Você sempre teve isso negociado por atividades econômicas. Então isso é muito ruim para o país e a gente pode voltar a essa discussão mais à frente. A questão das 44 horas para 40 nos parece um desafio de produtividade que é bastante pesado, porque o Brasil tomou 40 anos para melhorar 20% sua produtividade. Nós, só para anularmos o efeito no preço das 44 para 40 horas, vamos ter que ganhar uma produtividade de 10% em um período de tempo que está previsto aí de um ano. Ou seja, nós vamos ter que ser 20 vezes mais eficientes do que fomos se a gente não quiser que os preços subam e que o poder de compra do brasileiro caia, portanto, transformando em falaciosa a messiânica promessa de que vai se trabalhar menos e ganhar mais. O dinheiro pode ser o mesmo, mas os produtos vão ficar mais caros e o poder de compra vai cair. Quando a gente fala da transição, ela é ainda mais absurda do que posso imaginar. Quando você fala em um ano, na verdade, tem dois períodos de transição. Tem um de 60 dias que está para a escala, ou seja, daqui a 60 dias, se for aprovado o relatório como está, todos os prestadores de serviços que hoje trabalham com 6x1, ou seja, um terço da mão de obra do Brasil, e todos os serviços essenciais, como clínicas médicas, supermercados, bares, restaurantes, eletricistas que sobem impostos para consertar a luz em São Paulo ou em qualquer outro lugar, todos esses profissionais vão ser impedidos de trabalhar 6 dias por semana. E em 60 dias, todas as empresas precisarão encontrar um profissional que aceite trabalhar por apenas um dia por semana para simplesmente manter a oferta atual de serviço. É um absurdo tamanho imaginar que possa surgir essa mão de obra, especialmente as especializadas. Onde vamos encontrar um médico intensivista, uma enfermeira intensivista, uma pessoa que conserta um carro, um que dá manutenção numa máquina sofisticada, ou mesmo uma cozinheira. Um restaurante típico tem 6 funcionários e apenas uma cozinheira. Se a gente tira um dia de trabalho dela, aonde que eu vou e como vou abrir esse restaurante? Então, é uma irresponsabilidade generalizada que, infelizmente, acaba tendo uma decisão ruim também do PL, como a Dani destaca. Ainda que o PL possa estar com a intenção positiva de chamar a atenção da sociedade para o absurdo, fez uma aposta, na minha opinião, que confunde a todos. O que o PL buscou dizer, pelo menos foi o que ouvimos ontem das suas lideranças, é que vamos para o absurdo máximo, vamos mostrar para a sociedade que o que está se propondo é apenas um tema eleitoreiro. Eu acho que não foi o melhor caminho, porque gera mais confusão do que benefício. Então, acho que o que eu quero dizer é que o relatório é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para o trabalhador, ele é inexequível e inoportuno. E a gente ainda acredita que possa ter mudanças no dia de hoje, Dani. Elas estão sendo negociadas, sim, nos bastidores, Joana e Felipe. E temos uma esperança de que alguma coisa possa acontecer. Mas, de fato, não temos esperança de que algo sensato, que é não colocar em lei o fim da escala 6x1, porque nenhum país fez, provavelmente isso não vai acontecer. Depois a gente conversa sobre as conversas de ontem que tivemos com o Davi Alcolumbre.
Ô Paulo, você falou aí do ponto de vista econômico, até do ponto de vista lógico e também do ponto de vista da representação, e você usou uma expressão muito forte, mas me parece até adequada, que é essa irresponsabilidade generalizada, citando inclusive esse movimento meio histriônico de parte do PL, né? A pergunta que fica, portanto, é qual seria o caminho adulto, uma vez que a coisa já está na cara do gol, está na pequena área pronta para ser chutada. Existe ainda tempo para uma discussão adulta?
Bom, primeiro a gente esperaria uma discussão adulta liderada pelo presidente da República, que tem feito exatamente o contrário. Em novembro, o ministro Marinho do Trabalho falou que isso não era assunto para canetada. Em dezembro, o presidente da República, Lula, fala no conselho, no conselhão, que não era assunto para lei, era assunto para negociação entre trabalhador e empregador, intermediada por sindicatos. Em fevereiro, ou seja, 2 mesinhos atrás, o ministro da Fazenda disse que o governo não fez nenhum estudo econômico do impacto disso. E, de fato, não deve ter feito, porque não trouxe para a sociedade conhecer. E aí começa a ter dificuldade com popularidade e embarca numa pauta muito ruim, que é essa que nós estamos discutindo hoje. Então, e pior de tudo, tá, o calendário que ele está olhando é o calendário de outubro, da eleição. Não está olhando para os interesses do cidadão, da nação. Então, nós estamos vivendo um momento de uma irresponsabilidade coletiva, com um olhar na eleição, que dificulta demais que o bom senso venha para a mesa. O que a gente está buscando bom senso, pelo menos, é na casa revisora. Na conversa que tivemos ontem com o senador Davi Alcolumbre, estivemos lá junto com a Fiesp, com a CNI, com representantes do agronegócio, de padaria, de bares e restaurantes, todos os setores do agronegócio, todo mundo mostrou a inviabilidade de fazer isso, não só do ponto de vista do custo que vai disparar, né, em vários setores. O nosso setor sobe de 7% a 8% os preços, numa clínica médica o aumento vai ser o dobro, porque a participação da mão de obra é proporcionalmente maior. Então, isso tudo está sendo omitido da sociedade. O presidente da República foi ser garoto propaganda, mostrando uma propaganda messiânica. Fique em casa, trabalhe menos e ganhe mais. É uma irresponsabilidade induzir o cidadão brasileiro a pensar que alguma coisa desse nível de bondade não tenha custo. O custo é financeiro, o custo é de precarização da oferta de serviços. Nós vamos ter que reduzir o horário de atendimento, vamos ter que reduzir, por exemplo, para obter a mão de obra para esse sexto dia, seja na cozinha, seja no médico, seja o eletricista, onde encontrar no pleno emprego. Essas especialistas não existem no mercado hoje sobrando. Então, o que vai acontecer é um restaurante rico vai lá na região mais pobre da cidade, por exemplo, estou em São Paulo, aqui numa região rica, perto da Berrini, Itaim, então, vamos lá no Campo Limpo, em Paraíso, tirar a cozinheira do restaurante de lá e pôr para trabalhar para o rico, vai fechar o restaurante lá, quem tirou a cozinheira, o garçom não trabalha, o copeiro não trabalha, todos eles vão buscar emprego aonde? Na região rica. 2 horas no mínimo de ônibus para chegar lá para trabalhar, mais 2 para voltar. 4 horas a mais no ônibus perdidas. Tudo isso, vê 5 dias, são 20 horas a mais que essa pessoa passou a deslocar da sua casa para a região rica que buscou esse profissional. E aí o que acontece? Para 20 horas a mais no ônibus para ficar 4 horas em casa a menos. É uma mentirada, é uma falta de respeito à sociedade. Agora, o pior de tudo, o governo, que deveria estar promovendo uma discussão correta num período de eleição, eu não sou contra a discussão, a discussão é importantíssima, mas ela poderia estar sendo feita de maneira ao longo dos próximos 6 meses. O governo deveria levar isso ao debate das eleições, explicar, abrir espaço para que a gente, enquanto sociedade, tenhamos tempo para avaliar custos e benefícios. Nós temos pesquisas mostrando que a aprovação já caiu de 71, 73, para a última pesquisa que saiu agora 2 dias atrás, da Atlas Intel Nacional, mostrando que a aprovação já está em 56, o que mostra que o povo brasileiro, ao conhecer os custos, vai se manifestar corretamente, vai dizer que não quer isso, porque não faz sentido do jeito que está sendo posto. Então, são 2 assuntos diferentes. Redução de 44 para 40, que dá para fazer com transição, fim da 6 por 1, que nenhum país do mundo impôs em lei, é uma insanidade, é um desrespeito com todos nós.
Nós ouvimos aqui na TMC o presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Soumuti, sobre essa questão polêmica que faz semanas, faz meses que nós estamos trazendo aqui na nossa programação, sempre ouvindo todos os lados envolvidos. Paulo, muito obrigado pela conversa, a gente segue acompanhando. Um abraço, bom dia para você.
Bom dia, Felipe, Dani e Joana. Prazer estar
obrigada.
Com vocês.
Obrigada.
9:23.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito, seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Nove horas 25 minutos, 9:26, agora virando o relógio. Você está em 100.3 FM, Transamérica agora é TMC, manhã de quarta-feira, hoje dia 27 de maio, os termômetros marcam 16 graus, acabou de sair um sol aqui na região norte de Curitiba. E aí na tua região, hein? Confirma para nós no WhatsApp da TMC, 41 99566-1003, 99566-1003, WhatsApp da TMC para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. Você está acompanhando o TMC 360 enquanto a nossa equipe segue em busca das principais notícias locais. Hora de acionarmos a reportagem da TMC com os principais destaques do dia. E vamos acionar a Isabela Miranda, que traz atualizações ao vivo, direto da Câmara Municipal de Curitiba.
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná vota na próxima semana o pedido de cassação do deputado Renato Freitas, do PT. O relator do caso na CCJ, Luiz Fernando Guerra, do Novo, confirmou o parecer do Conselho de Ética, porém a votação para envio do processo ao plenário foi adiada devido ao pedido de vistas dos deputados Arilson Chiorato e Ana Júlia, ambos do PT. O caso julgado é da briga entre Freitas e um manobrista no centro de Curitiba em novembro de 2025.
Temos atualizações logo mais chegando da Câmara Municipal também. A Isabela Miranda acompanha em loco a repercussão dessa operação contra o vereador Lawrence Nogueira, que foi flagrado recebendo parte dos salários de uma servidora em meio a uma operação que investiga um suposto caso de rachadinhas. Daqui a pouco a gente traz direto da Câmara mais detalhes ao vivo. Agora temos mais destaques da nossa programação com Leonardo Gomes.